Bom dia, Maurício.
Bom dia, Alessandra. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura.
Então, né, Sérgio, o Maurício, ele escreveu um livro, A História do Brasil nas Ruas de Paris, né, que agora ganhou uma versão em podcast. A gente até comentou sobre essa versão de podcast também aqui na rádio. E o livro do Maurício vendeu mais de 10 mil exemplares. Ô, Maurício, de onde que surgiu a ideia de escrever esse livro?
Então, Alessandra, quando eu mudei para Paris, eu fui morar numa praça chamada Praça do Coronel Fabian, onde havia um edifício muito curioso que me lembrou Brasília. E eu fui investigar esse edifício mais perto e descobri que era uma obra do Oscar Niemeyer, que é a sede do Partido Comunista Francês. É um prédio belíssimo, tombado já pelo patrimônio histórico da França. Depois eu juntei essa descoberta, aquela placa do Alberto Santos Dumont, que está na Avenida Champs-Élysées, número 114. Foi ali que, em 1903, Santos Dumont aterrissou com seu balão dirigível, causando uma tremenda confusão, Alessandra.
E eu achei engraçado que eu li alguns releases, né, sobre o seu livro, e você falava que foi pesquisando e achou assim, isso vai dar um livrinho, né? Mas que livrinho, né?
Pois é, a ideia era escrever um guia de curiosidades para os brasileiros, dizendo, olha, foi aqui que Oscar Niemeyer fez esse prédio, foi aqui que Santos Dumont aterrissou, foi aqui que Dom Pedro II morreu. E depois, quando eu fui fazendo a pesquisa, a coisa foi se aprofundando, acabou fazendo um livro de 500 páginas em que eu conto a história de 7 brasileiros que moraram em Paris nos séculos 19 e 20, Alessandra.
E é interessante também, né, Maurício, porque você mostra que eles não só moraram, né, no Brasil, e não só os franceses até influenciaram, né, a cultura nossa brasileira, como esses brasileiros também influenciaram a cultura na França, né?
Pois é importantíssimo a gente se dar conta disso, de como esses brasileiros foram amados na França e como eles deixaram um legado. Esse foi o critério para que o personagem pudesse entrar no livro, que ele tivesse deixado um legado na França. E não tem legado maior do que o de Alberto Santos Dumont, como a gente sabe, a sua contribuição para o desenvolvimento da aeronáutica. Naquela época, na época em que Santos Dumont estava em Paris, ele não estava sozinho. Havia toda uma geração de inventores que estavam tentando voar também. Mas ele foi um dos principais, porque ele foi o primeiro a fazer um voo que foi oficialmente reconhecido, Alessandra.
E a França, né, a gente percebe aqui no nosso Museu de Cabangu, aqui em Santos Dumont, na casa natal de Alberto Santos Dumont, nós temos um acervo muito extenso e tem muitos jornais, muitos recortes da época, né, em que Santos Dumont era uma figura ilustríssima em Paris. E a gente percebe o carinho com que os franceses tratavam o Le Petit Dumont.
Isso, na verdade chamavam ele de Le Petit Santos.
Santos?
Pequeno Santos. É.
Ah, sim.
E todos os jornais falavam dele porque ele não era só um inventor. Ele, na verdade, era uma figura da sociedade francesa, que participava de grandes eventos. E era muito generoso quando ele ganhou o prêmio Deutsche de la Mort, por exemplo, quando ele deu a volta na Torre Eiffel com seu balão dirigível, ele dividiu o dinheiro do prêmio com a população carente de Paris. Então ele era muito generoso, ele era muito querido, chegou ao ponto de que os padeiros inventaram um biscoito chamado Petit Santos, que era um biscoito de gengibre, e que as crianças adoravam e só queriam comer o Petit Santos.
E você falando sobre essa generosidade dele, né, linka muito com a história dele aqui em Santos Dumont, porque ele veio para cá depois, né, que ele se aposentou e tudo mais. E quando ele ganhou a casa que ele nasceu do governo federal, a casa havia sido tomada por algumas pessoas, né, moravam lá na casa e tudo. E ele, antes de tirar essas pessoas para poder tomar posse da casa, ele construiu uma outra casa para realocar essa família, para depois então começar as suas atividades de pecuarista aqui na região, Maurício.
Isso era típico do Alberto Santos Dumont, de ter uma atitude extremamente generosa e desinteressada. Tudo que ele fazia como invenção, ele publicava os seus estudos gratuitamente para que todos pudessem copiar o que ele havia inventado. Ele foi o pai do código aberto, do open source, né, como se diz hoje em dia, Alessandra.
E, Maurício, eu dei uma pesquisada aqui também, né, você é carioca, né?
Isso.
Já tem muitos anos já trabalhando no jornalismo, dirigindo documentários, reportagens na televisão britânica para mais de 40 países. Mas
perfeito.
Você também foi aeroviário?
fui.
Será que foi daí a paixão, Maurício?
Olha só, Alessandra, eu comecei a minha vida profissional aos 14 anos de idade no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Olha, isso explica muita coisa, hein?
Com certeza, com certeza. Eu era office boy da Varig quando eu tinha 14 anos.
Sérgio, tem alguma pergunta para o Maurício?
Então, ô Alessandra, bom dia, Maurício. Aqui
bom dia,
a gente usa muita tecnologia. A Alessandra está em Santos Dumont, terra do pai da aviação, terra de Alberto Santos Dumont. Eu estou aqui em Juiz de Fora, que fica pertinho, cerca de 40 quilômetros. Não sei se você conhece aqui a cidade de Juiz de Fora.
Não, né? Só então... conheço, como adoro Juiz de Fora. Aliás, ontem eu fui num concerto aqui no Rio de Janeiro de uma cantora chamada Sandra Portela, de Juiz de Fora.
Nossa!
Você
teve a oportunidade de ver uma das pessoas mais fantásticas como ser humano e como profissional da música. Sandra Portela é um ícone aqui na nossa cidade, viu?
Um raio de sol no palco do Teatro João Caetano, ela. Foi maravilhoso.
Não tenha dúvidas. É uma sambista assim, espetacular, alguém que tem uma voz privilegiada, amada aqui em Juiz de Fora, e a gente torce muito pelo sucesso dela fora daqui. Sandra Portela, nosso abraço para ela. Ô Maurício, e como é que essa história, né, e tantas outras, mas assim de maneira particular, de Alberto Santos Dumont, chegou na Rádio França e foi toda radiofonizada, uma novela, há muito tempo que a gente não ouvia isso. Como é que foi chegar à Rádio França Internacional, essa produção?
Pois é, Sérgio, eu acho muito curioso esse nome podcast, na verdade, que é um nome modernoso para nossas antigas rádios novelas brasileiras, né? A gente sabe que podcast é só uma invenção, é um nome modernoso para aquilo que a gente já faz muito bem. A Rádio França Internacional tem um serviço brasileiro, né, em Paris, eles fazem transmissão de rádio para o Brasil. E eu mesmo, que trabalho lá eventualmente, não estava satisfeito com certos programas que nós fazemos, e eu propus que fizéssemos a substituição, que adaptássemos o livro para substituir outros programas. E eles concordaram, e na verdade tem sido um grande sucesso, porque começou na segunda-feira e nós tivemos essa semana um recorde de audiência na website, com cliques, por causa do podcast.
Pois é, e são vários assuntos, né, que são tratados nessa, vamos dizer, vamos usar a linguagem antiga nessas radionovelas. Nós aqui pensamos assim, de maneira pessoal e particular, a parte de Santos Dumont, a história de Santos Dumont. Porque no dia a dia a gente tem uma parceria com a Rádio França, trazemos os boletins internacionais aqui para a Rádio Cultura de Santos Dumont, que vão ao ar diariamente dentro do nosso programa O Cultura Acontece, que está no ar de segunda a sábado, de 8 a meio-dia, e a gente traz os boletins internacionais, a gente abastece a nossa programação com os boletins da Rádio França. Mas olha, sensacional, radiofonizar a história da passagem de Santos Dumont pela França, assim, é de uma preciosidade incrível, viu, Maurício? O seu texto, a história da maneira como você conta e como foi radiofonizada a história, é um presente para Santos Dumont, para a terra do pai da aviação, viu?
Muito obrigado, Sérgio. Fico muito honrado com o seu elogio e fico muito feliz de poder saber que as pessoas em Santos Dumont, onde ele nasceu, estão ouvindo essa história.
E a gente quer muito que você venha aqui, né, Alessandra?
Eu já fiz o convite, né, Maurício?
Com certeza, Alessandra. Assim que possível.
E nós estaremos acompanhando e certamente iremos ao Museu de Cabangu. Você falou das invenções de Santos Dumont. Nós estivemos lá há pouco tempo. Eu e a Alessandra, tem uma invenção de Santos Dumont que funciona até hoje, que é o chafariz, lá do lago do Museu de Cabangu. Ele funciona num sistema de, vamos dizer, termosifão. Funciona até hoje, ele não tem máquina, não tem motor, não tem nada, uma coisa incrível.
É a lei da gravidade mesmo, né?
Quando você vier aqui, você vai conhecer pessoalmente, viu?
Que beleza, com certeza, com certeza.
Vamos torcer pela sua vinda o mais breve possível, né, Alessandra?
Com certeza. Duas cidades, o Santos Dumont não conheço, o Juiz de Fora conheço muito bem, adoro. Com certeza vou viajar em breve para ir.
Fica então, o convite, tá, então, você avisa a gente que a gente faz questão de te receber aqui, viu, Maurício?
Perfeito, Alessandra.
E só pontuando, né, Sérgio, mais uma vez, o livro do Maurício teve mais de 10 mil exemplares vendidos, inclusive ficou finalista no Prêmio Jabuti. Né? Quem não sabe, né, para os jornalistas é prêmio, é o Oscar, né, Maurício?
Pois é. Foi um susto, porque ser finalista desse prêmio no primeiro livro foi surpreendente para mim.
Ah, vide a qualidade que ficou o livro, né? Mais uma vez, Maurício, muito obrigado. Sérgio, eu tenho que agradecer demais, Maurício, porque eu chamei ele lá no Facebook, prontamente ele me atendeu, muito simpático, muito solícito. E a gente espera, né, Maurício, que seja o primeiro de muitos, e a gente sabe que todos que virão aí, né, na sequência terão também a mesma qualidade. E fica o convite para você conhecer aqui a Casa Natal de Alberto Santos Dumont.
Com certeza, Luciano. Muito obrigado uma vez mais pelo convite e obrigado ao Sérgio também.
Obrigada,
obrigado,
bom
Maurício.
Dia.
Um abraço. Até a próxima e aguardamos a sua vinda aqui a Santos Dumont.
Obrigado.